Lilia, ela tem uma vasta experiência com o social, ex-secretária de assistência social, vereadora que tem cumprido com a sua proposta de lutar pelo bem, né, do social neste primeiro mandato, muito atuante como representante do povo. Lilia tem sido defensora das causas sociais, criando políticas públicas para combater a violência contra crianças, adolescentes e contra a mulher. É uma lutadora pela implantação de uma delegacia especializada da mulher, não só para Guanambi, mas para toda a região. E a gente conversa com ela a partir desse momento para falar sobre a sessão de ontem, em especial as suas emendas para a LDO e sobre políticas públicas. Entrevista. Bom dia, vereadora. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa.
Bom dia, Leide. Bom dia a todos os ouvintes da 106 FM. É sempre um prazer estar aqui com vocês, Leide. E hoje de uma forma diferenciada, né? Nós estamos, nesse momento, reinventando tudo.
Com certeza.
Eu digo que o contato físico nunca vai nos deixar distante do povo. A gente tem que, como eu falei anteriormente, se reinventar. De uma forma diferenciada e estar junto, né?
Uhum. Vereadora, aproxime mais um pouco o aparelho da sua, da sua boca. Agora melhorou. Aproxime mais porque estava um pouco distante.
A gente fica reinventando, aprendendo sempre, né?
Certeza.
Até falar o telefone para estar nessa comunicação com a rádio, a gente tem que começar a aprender.
Então,
verdade. Num novo aprendizado.
Uhum. Lilia, tivemos uma sessão ontem bem acirrada, né? Inclusive foram trazidos problemas e foi citado por você em respeito à população por parte da Embase, do prefeito Jairo. Você também falou sobre os contratos suspensos aí da educação. Houve aí a fala também em relação a que o prefeito não honrou o pagamento ainda desses contratos, de quem foi cortado esses contratos. E houve questionamento da sua parte também. Também do sistema de saúde. Gostaria que você falasse sobre isso, que foi também muito comentado pelos demais vereadores.
Então, Neide, a gente fica assim, tá numa função de defesa da questão das políticas públicas, e a gente fica assim, às vezes, indignado com essa situação, quando a gente percebe que a população ainda sofre com muitas demandas, todo dia apresenta demandas diferenciadas, e a gente tem até por compromisso de estar antenado essas para que a gente possa resolver. A gente tem as questões da saúde, eu vejo que estão sendo recorrentes. A gente hoje, no momento, nós temos um SUS que é referência nacional, referência no mundo, o Sistema Único de Saúde. E a gente tem eu falo que o SUS é um patrimônio muito grande do país. E deve ser aqui no município também. A gente deve zelar do que nós temos e fazer com que esse sistema ele seja verdadeiramente cumprido, né? E verdadeiramente e com eficiência. O que a gente percebe é que a gente precisa tirar do papel e precisa tirar da fala e concretizar as ações. É isso que nós precisamos. A gente viu aquele caso da Dayana, né, na UPA, e fiquei muito indignada também. Eu falei assim, na sessão anterior, a gente tem que denunciar uma cirurgia de emergência de uma hérnia de disco que foi negada pela central de marcação. Eu digo sempre que é um direito, nós temos um sistema, é isso que eu quero me referir, que nós temos um sistema que garante, que universaliza a saúde. Então, nós temos que garantir por isso. E sempre eu dizia, até na sessão anterior, que nós não precisamos de vereador, de interferência de vereador, nem de prefeito. É um direito da população que está, um direito constitucional, que está lá dentro da Constituição, que a saúde é direito de todos. Então, a gente tem que estar percebendo essas coisas para garantir o direito do cidadão. Eu fico muito indignada e nessa causa, principalmente quando se trata dessas questões de pessoas de baixa renda, porque a gente são pessoas que a gente fala que não tem nem como questionar, porque às vezes não consegue nem entender a questão do direito que lhe é conferido através de um sistema universal de direito e um direito também constitucional. Então a gente fica pensando e nesse compromisso, eu falo que essas coisas me encantam na política, porque a gente fica mais próximo e fica de uma certa forma tem uma melhor forma para poder defender e participar.
Vereadora, quanto a Embasa, né? Em relação, foi citado ontem que a prefeitura não paga suas contas e por conta disso o gestor municipal não pressiona a Embasa para resolver essa questão de baixar a taxa que tem aí de esgotamento sanitário, que é absurda e que a Câmara até o momento não mostrou sua força porque não conseguiu reduzir isso. Tem comprovação por parte de vocês que a prefeitura municipal deve contas à Embasa mesmo?
Então, ontem a gente teve uma denúncia aí, né? Até do vereador, que há mais de 6 anos o município não paga conta de nenhuma nenhuma conta de nenhuma eu falo de água do município, de nenhuma instância, de nenhum prédio, de nenhuma escola. Então, e que tem uma conta, eu não sei se esses números, eu não posso nem afirmar se esses números são reais, mas a gente vai procurar, de 20 milhões uma conta. Então, com o Estado, com a Embasa, que é uma estatal, né? Então a gente fica assim, por quê? E por que o município é tão conivente com essa Embasa? Eu digo que é conivência. Então a gente fica aí que se não pode cumprir uma lei que foi já votada na Câmara e por último sancionada e já foi até para a justiça autoriza e o município não faz nada. E o povo não aguenta, Neide. Na verdade, é uma falta de respeito com o povo. E o município que deveria, então, dar o exemplo, ele omite. Ele não é exemplo para a sociedade. Porque se ele não paga as contas, mas a Embasa cobra do usuário, do cidadão. Então, isso aí é algo lamentável. O que a gente percebe, o que a gente está aqui nos gabinetes, que as pessoas chegam com contas assim enormes, em valores assim, eu digo que não dá nem para poder avaliar. Pessoas que ganham salário mínimo ou então vivem de Bolsa Família, chegam com conta aqui de 200, 160, 150, valores assim que eu não sei nem como pagar, nem como pensar. E essas pessoas, o quê? Elas têm que ficar nas portas pedindo. Isso aí é uma coisa que me incomoda demais. Me incomoda porque tira a dignidade do cidadão. Ele vai mexer com a honra e de qualquer forma, ele vem tirar essa garantia dos direitos fundamentais da vida do cidadão, né? De garantir os direitos fundamentais da vida do cidadão. Então, eu acho que o município, a gestão municipal, já passou da hora de tomar providências nesse sentido. De poder ter esse zelo pela população, no sentido de garantir essa diminuição dessa taxa de esgoto pela Embasa. E também é algo de poder efetivar a lei, de cumprimento da lei, né? A gente fica muito assim, às vezes, até pensando que a política é para isso. A política não é a politicagem que eu sempre falo, mas a política séria, a política que nós temos que defender, essa política que garante o bem comum, que garante, então, a integridade e a vida na totalidade de cada cidadão. Nós estamos aí na luta, nós não vamos parar nessa luta da Embasa, a gente tem que estar firme e vamos ter que mostrar realmente, eu estava até dizendo ontem, em off com os colegas, que nós temos que procurar os documentos mesmo e apresentar. Porque hoje os documentos públicos, eles são públicos, qualquer cidadão, inclusive, nem só o vereador, mas qualquer cidadão, ele pode ter acesso aos documentos. E nós vamos sim fiscalizar. Nós vamos trazer os documentos.
Vereadora, quanto ao pagamento dos contratos, né, que foram rompidos, o que a Câmara vai fazer junto ao gestor municipal para honrar com esses pagamentos?
Ô Neide, ontem até nós encaminhamos um documento formalmente para o gestor para prestação de contas, né? Para que ele realmente prestasse contas se já foi tomada alguma providência. e a quantidade dos funcionários, o que é que está fazendo para que esses servidores, eles estejam realmente com a garantia de seus direitos. Então, ontem, assinamos um documento e já enviamos através da mesa diretora, para que o gestor, ele possa, então, tomar as providências e dar uma resposta para a Câmara, né? Nós precisamos de uma resposta em relação a isso, porque, como eu falo, o gestor, o poder público, ele tem que ser exemplo, porque o privado, ele está sempre cobrado, ele tá, e o gestor e o público, ele tem mais é que dar exemplo para a sociedade, tem que ser exemplo para a sociedade. E num momento difícil desse, os servidores, além de ter os contratos suspensos, eles estão impedidos até de participar do auxílio emergencial do governo, porque está contando que tem renda. Então é difícil, a situação é muito difícil.
Vocês...
Nós estamos em luta, nós estamos juntos para resolver essa situação.
Você citou na Câmara ontem um projeto de lei que já havia colocado e que vai trazer novamente. Esse projeto é que daria, na realidade, aos vereadores o direito a verbas para emendas parlamentares. Como é que funcionaria esse projeto, vereadora?
Então, esse projeto é um projeto até inovador dentro da Câmara Legislativa Municipal. Exatamente isso, Neide, que você falou, é um projeto que ele torna obrigatória a execução da programação orçamentária. Ele vai destinar 1,2% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior. Por exemplo, eu vou exemplificar aqui para tornar mais fácil a
conta. Fica melhor.
Ontem, por exemplo, eu coloquei uma emenda que foi... Uma emenda não, coloquei uma ação, porque ontem foi o dia de direcionar as ações. Os valores, eles vão vir na lua, né? Na medida orçamentária. Então, ontem eu coloquei uma ação que seria o quê? Garantir cesta básica e aluguel social para as mulheres vítimas de violência doméstica. O que acontece? Se eu tenho esse orçamento impositivo, eu vou garantir que essa minha ação, ela seja incluída na LOA com um valor e que esse valor vai estar determinado dentro desse percentual de 1,2% que será destinado a ação do vereador de uma forma igualitária e impessoal, entendeu?
Entendi.
E aí, aquele valor está lá, para que essas ações, eles sejam destinadas para os vereadores no cumprimento das ações que ali eles colocarem nas leis. Por exemplo, mais outro exemplo, na lei... na lua do ano passado, nós colocamos um valor que eu coloquei para que fossem construídos banheiros na zona rural. Nós colocamos, mas não foi em nada executado. Se nós tivéssemos essa lei que garantisse que fosse obrigatória a execução da programação orçamentária dentro do valor de 1,2%, essa ação, ela teria sido executada,
uhum.
Porque estaria dentro, eu iria, então, junto com o executivo, destinar esse valor para essa ação dos banheiros na zona rural.
É o que ocorre com os deputados federais.
Exatamente,
Arthur Maia...
Essa lei que a gente chama a lei da emenda parlamentar, né?
Uhum.
É emenda parlamentar. Só que essa, no âmbito...
Municipal. Bem louvável.
Mais ou menos tirada assim da lei federal no âmbito municipal.
Então cada vereador teria um orçamento para fazer suas emendas e destinar à população às necessidades.
Por exemplo, em termos de valores aqui, eu diria que nós temos um orçamento, um cálculo aqui, um orçamento previsão, né? Sempre previsão.
Uhum.
E tivemos esse ano de 2020, uma previsão de 235.660.500 reais.
Uhum.
A previsão de 2021, nós já temos uma previsão de 247.897.590 reais.
Entendi.
Então, você tira o que aí? 1,2% desse valor, nós vamos ter 2 milhões e tanto que será destinado para as emendas dos vereadores. Entendeu? Dividido por 15, nós vamos ter, cada vereador aí vai ter uns 200 mil em valores para trabalhar com suas emendas.
Uhum. Muito bacana. E esse projeto vai voltar para ser votado ou já começa a funcionar?
Eu já dei entrada, já pedi a lei, não foi, foi pedido vista, né? Eu dei entrada, foi, ele foi tramitado na Câmara, teve apresentação, teve a primeira votação, eu expus, né, o projeto de lei para o plenário. Inclusive, esse projeto não foi assinado só por mim, foi assinado pelos colegas vereadores Nau, Vanderlei, Neto.
Uhum.
E aí, então, mas como eu estava mais na frente na questão de buscar informação e buscar orientação, eu pude, então, trazer essas informações para os colegas, expus. Foi para a primeira apresentação, para a primeira votação, passou, a segunda também, mas a hora de votar, pediram vista.
Ok, então a gente...
vista, e aí nós vamos colocar novamente, acredito que agora os colegas já estejam mais amadurecidos, a ideia, já estão mais tomando conhecimento, ver a importância desse projeto para o fortalecimento do executivo, do legislativo.
Certeza.
Para que os vereadores possam se fortalecer mais. É, o vereador é aquele que está mais próximo, né, do povo. Aquele que mais do que ninguém conhece as demandas da comunidade, as demandas do cidadão. E é bem assim, que eles possam indicar, né? Indicar, e às vezes essas indicações, elas não são bem aceitas, ou às vezes por uma questão até de oposição, alguma, não seja. E aí nós vamos ter uma lei que realmente a gente possa, então, efetivar as indicações, porque ela será uma lei que ela é impessoal, independente de autoria, ela deve ser destinada àquele valor para cada vereador. Não importa quem faça a indicação, tendo no orçamento, e aí a gente vai ter que acompanhar o orçamento, vai ter que fiscalizar também o cumprimento. Então é uma lei que vai só fortalecer
Lilia,
legislativo e o município.
A gente vai dar um intervalo, volta daqui a pouquinho, segura aí, tá? Que a gente volta dando continuidade aqui ao nosso bate-papo, tá bom?
Okay,
aguarde só um minutinho, por favor. Você tem muitas razões para cuidar do seu coração. A prevenção ainda é o melhor remédio. Apresentamos do que ocorreu ontem, né? Aí pra nova LDO, que por sinal a gente retoma. Lilia, você colocou emendas para educação, para as questões sociais, cultura, esporte e lazer. Procede, né?
Não, esporte e lazer por enquanto não. As emendas que eu coloquei foi só para vítimas de violência doméstica.
Sim.
Né? E educação.
Uhum.
Porque a LDO é. Para o esporte e lazer eu coloquei na Lua o ano passado.
Ficou então, para trás.
Foi da Lua. Uhum. Então, que é bem diferenciado.
Uhum.
Então, Neide, a educação, eu gostaria muito de falar da emenda da educação. Eu falo que sempre eu lutei para que esse trabalho, essa harmonia entre os poderes, a participação da sociedade civil, eles fortalecessem, sim, as políticas públicas. E eu falo que eu fiquei muito feliz e até emocionada quando eu vejo realizando esse sonho meu de poder estar junto com a sociedade civil, fortalecendo, enfim, as políticas públicas. Através de uma parceria, fico muito feliz em saber que a Câmara ter me indicado para estar junto com o acompanhamento do Plano Municipal de Educação, monitoramento. Então, isso aí me faz, assim, também me fortalecer dentro da política. Não da política, mas me fortalecer dentro do conhecimento político, dentro das atividades. E foi nesse contexto, nessa discussão que travamos, enfim, com o Fórum Municipal de Educação, participando das reuniões, participando dos encontros, foi que a gente viu a necessidade, junto também dialogando com o Plano Municipal de Educação, com as companheiras do Plano Municipal de Educação, foi que a gente viu a necessidade, estudando, sim, o documento do projeto de lei, de diretrizes orçamentárias, foi que a gente percebeu que o município, dentro das ações do município, precisava, assim, de uma emenda para que fizesse um ajuste nas nomenclaturas. A gente fica pensando que é coisa assim, que não faz efeito, que coisa que se pode deixar para lá, mas atualizar a lei, ela é muito importante também, atualizar a lei. Uma palavra, ela faz a diferença. E como sempre eu digo, Guanambi é um município de referência e tem que ter referência em tudo. Então foram pequenas coisas, mas que se tornam grandiosas pelo que ela representa dentro da legislação. Olha para você ver que numa alterar a nomenclatura de ações, que ao invés de você ficar ensino infantil, a gente passar para educação infantil. É muito importante isso para o município, atualiza, fortalece a política pública dentro de um plano municipal, quando se vai avaliar por outras autoridades, ver o compromisso do município com a legislação, estar trabalhando em cima da legislação. E é também algo que se vê que as coisas não estão passando por cima, não, que a gente estudou, que sentou, e aqui a gente também tem o parabenizo também essa parceria, né?
Sim.
Com o Plano Municipal, na pessoa da doutora Marinalva, Vilma Moura, Irene, do Conselho, o presidente do Conselho Municipal de Educação. Então, são tantas parcerias que só fortalece mesmo. Então,
com certeza.
Assim, palavras pequenas, a gente acha até pequeno, mas que são grandiosas. Repito aqui, para saber a importância dessa emenda, que foi uma emenda, no caso, modificativa, né? Onde tinha, assim, ensino, a gente só colocou educação. E em outras que era, assim, ensino infantil, pré-escola, a gente colocou gestão da educação infantil, pré-escola, peraí, Neide, gestão das ações do ensino infantil, pré-escola, que a gente pode usar até 40% do Fundeb, passa a ser gestão das ações da educação infantil, pré-escola, 40% do Fundeb. Isso é uma coisa muito técnica, que eu ainda não estou nem dominando muito.
Certo.
Mas com a ajuda aí, e essa boa parceria feita com o Plano Municipal de Educação e a boa vontade em poder fazer uma política realmente de qualidade, a gente vai aí acostumando até com os termos técnicos, viu, Ney?
Com certeza. Vereadora, eu quero lhe agradecer imensamente, o nosso tempo aqui já esgotou, viu? E dizer que aqui o espaço está sempre aberto para a gente poder discutir e falar sobre aqui as ações dos vereadores.
Então, eu agradeço a participação, fico muito feliz de poder estar junto com vocês e também de estar ocupando esse espaço para trazer também informações à população e me coloco à disposição.
Okay.
Muito obrigada, Neide.
Muito obrigada. Uma ótima tarde.
Obrigada, Neide.
A gente se despede dizendo que amanhã tem muito mais para você. E estão me solicitando aqui um